Eu esperei em silêncio muito que o nosso irmão falaria bastante tempo, para que não restasse mais tempo para mim. Eu estou tão, de fato, dominado por tudo o que nós recebemos de Deus. É tão poderoso, de fato. E o bom nisso é verdadeiro. E melhor ainda é que tudo terá acontecido em breve. E nós somos uma parte daquilo que Deus faz agora. Eu não sei quem estaria disposto a falar. Para mim, isso dominou de tal forma que eu gostaria de dizer, de fato, vamos simplesmente adorar. Que Deus se inclinou de tal forma que Ele se preocupa de nós, que Ele não leva em conta a nossa dureza, a nossa dureza de coração e tudo mais, que Ele pode, de fato, dominar tudo isso, nós que estamos torcidos, que Ele pode nos ajustar, pense em todo o esforço, nós já teríamos desistido e teríamos dito, se vocês não querem, então vão. Mas Ele aplicou tanto em nós, para nos simplesmente deixar embora. Ele quer alcançar o alvo conosco, e Ele conseguirá isso. E se nós passarmos diante dos nossos olhos o que nós justamente lemos e ouvimos, que seremos iguais ao Senhor, quem quer dizer algo ainda? Nós, um montinho de miséria, e se quiséssemos tirar um ser humano do túmulo depois de estar um ano enterrado, o que encontraríamos? Nós passaríamos mal se nós nos víssemos nesse estado? Nós sairíamos correndo? Nós sequer nos gostaríamos de ver nessa situação. Mas é semeado em fraqueza, mas ressuscitado em poder. Semeado é um corpo passageiro, mas ressuscitado será um corpo imortal. Assim está escrito. E assim será. Nós seremos como Ele é. 1 João 3, versículo 2 e 3. Ainda não se tornou revelado o que seremos uma vez. Mas quando se tornar manifestado, seremos semelhantes a Ele. Isso entenda quem pode entender ou queira entender. Nós, para quem nenhum ser humano dá alguma coisa por nós, nós seremos iguais a Ele. E por que isso será assim? Porque Ele, como primogênito, como o grão de trigo, caiu na terra e sofreu a morte. E porque Ele pagou o preço por tua e a minha redenção. Ele se tornou como nós somos para que possamos ser como Ele é. Esse é o Evangelho. Esse é um núcleo, não uma sabedoria que nós podemos trazer, o conhecimento que nós podemos espalhar para a direita e para a esquerda, mas o fato, Ele, que estava nesse corpo espiritual, entrou no corpo carnal, se tornou mortal, sofreu aqui e no seu sofrimento aprendeu obediência. E a Santa Escritura diz, Ele foi obediente, obediente até a morte na cruz. Ele se tornou como nós. Foi nascido como ser humano. E desculpem se eu digo isso assim hoje. E ao oitavo dia ele foi circuncidado. Ele não era anjo, ele era um ser humano, ele veio nessa carne. E para que também aquilo que estava no pecado original, para deixar passar no seu corpo, para ser lembrado da queda completa, da maldição inteira e tudo o que veio sobre nós, para reparar tudo isso. Isto é redenção. Isto é o programa de Deus com você e comigo. Não o que nós trazemos conosco, o que nós podemos mostrar ou provar. Nós chegamos como pessoas miseráveis, mas nós não saímos assim. Nós não permanecemos assim como somos. Nós chegamos ao Senhor e podemos, como pessoas transformadas, sair então, seguir adiante. E aqui, nesse lugar, nós algumas vezes já dissemos, a transformação do nosso corpo somente poderá acontecer se a transformação das nossas almas aconteceu. Somente se o nosso coração tiver sido renovado, também o nosso corpo será renovado. O espiritual vem primeiro. Se nós esperamos pela transformação dos nossos corpos sem que o nosso íntimo tenhamos sido transformados, então esperamos em vão. Mas, se o interior foi transformado, então é somente uma questão de tempo. E nós sabemos que esse tempo está muito próximo. E através da graça de Deus, nós vivenciaremos tudo isso. E se pensamos que profetas ansiavam de vivenciar essas coisas, e com toda certeza, também nosso amado irmão Branham, ele contou, até o fim, ele contava que vivenciaria tudo. O Senhor o tomou. Quem ainda será tomado nesse meio tempo, nós não podemos dizer. Mas uma coisa nós sabemos. Haverá uma unificação, há um rever, haverá uma ressurreição dos mortos, uma transformação dos vivos, um arrebatamento, um encontro com o Senhor, e nós estaremos todo o tempo com o Senhor. Se pensamos que pessoas caminharam sobre essa terra, que haviam recebido a promessa de Deus, às vezes tiveram que esperar. Pensei em Abraão. O irmão Branham repetidamente o usou como exemplo. Ele recebeu a promessa para Isaac. E ele teve que esperar, e esperar, e esperar. E a Bíblia diz, mas ele não se deixou enganar pela incredulidade, mas se tornou cada vez mais forte e dava glória a Deus. Porque ele, em relação àquele que havia dado a promessa, ele o contava como confiável que também a podia cumprir. Exteriormente, ele se tornou cada vez mais fraco. Interiormente, ele se tornou cada vez mais forte e dava a glória a Deus, porque ele sabia que se cumpriria aquilo o que lhe havia sido dito. Da mesma forma, é conosco. Se somos semente de Abraão, então nós temos uma ligação com a promessa e com a fé, e com isto, com Deus, que deu a promessa, e por isso acordou a fé em nós. Nós não cremos em alguma coisa, nós não cremos no princípio de regador, que algumas coisas se espalham ao nosso redor. Nós cremos o que Deus prometeu. Nós nos concentramos claramente nas coisas que para os nossos dias estavam determinadas e que agora têm que se cumprir. E não por nossa causa, mas porque Deus havia dito assim. Pense em quanto tempo esteve Joel 3, versículo 1, escrito na Bíblia. De repente, veio o dia no qual aquilo, o que estava escrito lá, encontrou cumprimento. E quando a multidão se reuniu e Pedro fez a sua primeira pregação em Pentecostes, no dia de Pentecostes, ele disse: prezados irmãos, esses homens aqui não estão bêbados como vocês pensam. Aqui se cumpriu o que o profeta Joel disse: nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quanto tempo havia passado quando Davi, no Salmo 22, disse: as minhas mãos e os meus pés eles traspassaram, e as minhas vestes eles colocaram para dar a sorte, e de repente aconteceu. O filho de Davi estava pendurado na cruz, as suas mãos e pés foram traspassados, e as suas vestes sobre ele foi jogada a sorte. Independentemente quanto tempo que temos que esperar, nós não esperamos em vão. A hora de Deus tem que vir, na qual a última promessa se cumprirá. E nós vemos, talvez, mais claramente no povo de Israel. Nada não está tão claro diante dos nossos olhos que podemos ouvir e ver e perceber como o povo de Israel. Deus prometeu, no fim dos dias, de reunir. Já através de Moisés, ele disse que sobre toda a terra eles seriam espalhados. E no fim dos dias, ele quis os reunir. Leiam Jeremias 31 e há não sei quantas passagens lá. Se o Senhor estivesse aqui hoje, ele diria: a Escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Cada palavra de Deus é uma semente e tem que brotar, tem vida divina dentro de si. E por isso, a nossa esperança é justificada, que naturalmente o último vem no fim, nós todos sabemos, e somente precisamos nessa comparação ou nessa parábola, Mateus 13, podemos ler, quando o Senhor falou sobre as diversas coisas e então disse: quem tem ouvidos, ouça. E aqui também é falado do fim, do tempo da colheita, do campo, do semeador e assim por diante. O fim será então o fim do mundo e também o tempo da colheita. Talvez eu deva ler isso de Mateus 13. Aqui está Mateus 13, versículo 40, talvez 39. O inimigo que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo, o fim desse tempo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo, ou no fim dos tempos desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade ou transgridem a lei, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A colheita somente poderá ser trazida quando estiver o momento para isso, quando tiver chegado. Quando o irmão Long, no seu bonito alemão, utilizou a formulação que o trigo tem que estar dourado que nem ouro. Essa é uma expressão que há muitos anos eu fiz, quando naquele tempo eu vi o campo de trigo com a nova ceifeira, sobre o qual não havia ninguém ainda sentado, e eu vi a voz então: está determinado para ti. E eu vi como as nuvens se ajuntavam e se tornou escuro, e eu estava lá no canto, em pé, e disse: é tarde demais, o juízo já está aí. E de repente, a voz suba nele na ceifeira e traga a colheita. O campo de trigo não tinha sequer um abrolho, sequer uma erva daninha, absolutamente 100% trigo. 100% trigo. Isso, nós que chegamos do campo, que já vimos muito trigo e aveia e campos, isso pode parecer estranho para nós, mas nós lemos aqui que primeiro tudo será retirado do reino de Deus, todos aqueles que não fazem parte, e então a colheita será feita. Eu vos digo, o último período será um divino, um maravilhoso, tudo que vai para cima, para lá, toda confusão, tudo um contra o outro, tudo terá um fim. Tudo terá um fim. Será Deus em nós, Cristo em nós. Já é hoje a esperança da glória, mas então será revelado. E vocês podem imaginar quão dominado se está depois de ver-se tal coisa. As eiras já eram compridas, os ramos já estavam cheios, todos estavam já inclinados, sequer um estava em pé, todos estavam inclinados. E a impressão que eu tive foi, eles estão já sobremaduros, não somente maduros, mas sobremaduros, já um pouco já baixados pelo sol, porque é uma palavra que se diz em alemão, assim já abaixado pelo sol, inclinado, plenamente maduro, para não dizer já sobremaduro. E esse foi o momento no qual a colheita deveria ser trazida. Amados, Deus não se atrasará. Também eu, às vezes, entro num estado de um certo nervosismo e me acuso a mim mesmo e digo, Senhor, estou no teu caminho, as coisas não caminham adiante ou não progridem como gostaríamos que fosse. E pode ser que seja igual para vocês que nós vamos conosco no juízo, não com outros no juízo. O caminho de Deus é sempre aquele, cada um prove a si mesmo. E essa autoprovação que nós repetidamente fazemos, seja diariamente, eu não posso dizer, mas é frequente que um ser humano que quer ser aprovado diante de Deus, repetidamente se prova e diz, Senhor, eu sou um empecilho, eu sou um obstáculo, eu estou, para mim, no tropeço, estou no caminho de outros como tropeço, onde estou? Então, na profundeza do nosso coração, vem a resposta divina, acontecerá quando o momento para isso tiver chegado. Se há agora obstáculos, agora, então eles têm a justificação para que ninguém comece algo antes de que o tempo de Deus para isso tenha chegado. E eu desejo lembrar vocês em que grande expectativa o irmão Branham, justamente no ano de 65, ele estava, como ele esperava que algo especial aconteceria, romperia, e ele disse literalmente a sua história com nervosismo, com o estômago, já tinha passado e agora vai começar. Ele estava nessa grande expectativa que algo muito especial aconteceria. E ele diz numa pregação, eu irei para esse caminho mais uma vez. Ele estava em grande expectativa. Todos os profetas estavam em grande expectativa. Uma coisa quero vos dizer, os profetas talvez não viram aquilo que esperaram, mas acontecerá. Quando a hora de Deus tiver batido, então isso acontecerá. Eles tinham uma justificada esperança. Se a hora não bateu no tempo deles, isso não significa que não baterá. Significa que baterá no tempo de Deus. O que o Senhor disse naquela época? O vosso tempo é todo tempo, mas a minha hora ainda não veio. Então, pode ser agora sim. Nosso tempo é... Nós podíamos sempre fazer algo, começar a fazer algo novo, e não teremos falta de programas, também não respostas até, mas não estamos interessados mais nisso. Deus deve chegar ao seu direito. Nós não queremos pedir-lhe para abençoar nosso programa e dar o seu amém para isso, mas que Ele nos coloque no seu programa para que nós sejamos parte desse programa de salvação, programa de salvação divino nesse tempo. Disso é que se trata. E se o profeta no Antigo Testamento diz, onde está no profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 2, ele diz, então, o alvo já vem, se deixa esperar por si, então perseverem, porque certamente virá e não tardará. Assim está escrito. Se a revelação deixa-se esperar e a promessa ainda não se cumpriu durante a noite, então perseverem nessa, estejam certos que não engana. Acontecerá, se cumprirá, se tornará revelado que cada palavra da Escritura terá se cumprido. Quanto tempo esse tempo demora, nós não determinamos. Isso Deus já afirmou tudo. Nós somente que Ele possa nos trazer ao ponto que possamos dizer, a Tua vontade aconteça na minha vida, e que também pensemos de fato assim, a Tua vontade aconteça na terra como no céu, mas não somente isso, mas também em nós e através de nós, pela graça, nós, em relação àquilo que Deus prometeu e aquilo que ainda está para acontecer, nós vivenciaremos. Há uma palavra, eu não sei se encontrarei assim diretamente, mas também nós algumas vezes já lemos aqui uma palavra que nenhuma das promessas que Deus deu ficou sem cumprimento, tem que estar no fim de Josué, um lugar. Isso Deus disse naquela época, e justamente assim será agora. Josué 21, Josué 21, versículo 45. Não falhou nenhuma de todas as promessas que o Senhor falou à casa de Israel. Sequer uma falhou. Tudo se cumpriu. Eu não disse isso, isso está escrito aqui. Esta foi a constatação que pôde ser feita em relação àquilo que Deus havia prometido a Israel após ter se cumprido. A mesma constatação poderá ser feita quando Deus, com a congregação, terá o aperfeiçoamento e nos tiver trazido ao alvo. Nenhuma de todas as promessas que Deus deu pode ficar sem cumprimento. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Nós esperamos, perseveramos das coisas que virão ainda, mas vamos também atentar que nós sejamos introduzidos. Talvez eu deixe passar nas seguintes palavras. Haverá uma noiva. Um arrebatamento acontecerá. A transformação virá. O arrebatamento será. Tudo será. A pergunta é somente, estarei eu lá? Estará você lá? Terá parte de tudo isso? Que haverá umas bodas, isso está fora de questão. Que haverá um arrebatamento, isso não é a questão. A questão é, como o compositor canta, será você? Serei eu? Estaremos lá quando isso tudo acontecer? E para tornar isso certo, nós temos que vivenciar uma transformação, teremos que ter vivenciado uma transformação interior. A promessa de Deus ou as promessas de Deus têm que, muito pessoalmente, ter se tornado uma revelação viva de Deus. Nós temos que ter nossa vivência com o Senhor, Temos que ter tido isso para que possa estar seguro que não somente ouvimos dessas coisas e sabíamos dessas coisas, mas que nós saibamos que estão para mim aí. Eu pessoalmente tive parte naquilo que Deus faz. Vejam, quando o Senhor pela primeira vez veio, foi um grande acontecimento, foi em Miqueias 5 escrito, ó Belém, não é a menor das cidades de Judá, de ti deve me vir surgir aquele que em Israel é o Senhor. A hora veio, Belém estava lá, Cristo, o Messias, foi nascido. Quem reconheceu? Os sábios vieram do Oriente e falaram, onde está o recém-nascido, o rei? E os judeus não sabiam nada disso. Pode acontecer. Se hoje perguntasse em toda a cristandade, onde está a coisa que Deus prometeu? E todos balançariam a cabeça, não sabemos, talvez virá. Mas há pessoas aos quais Deus chamou atenção, há pessoas que reconheceram o sinal de alguma forma, que reconheceram o dia da sua visitação divina, pessoas que, as quais Deus pode chamar atenção sobre aquilo que Ele faz no seu tempo. E nós podemos fazer parte destes. Imaginem, aqui nessa cidade, sem significado, em muitos sentidos, e as pessoas viriam, são as placas de carro dessa cidade e vêm de outra cidade, e vem até um professor, especialmente da Inglaterra, para falar algo a nós, e eles balançam a cabeça e dizem, eles têm todas as igrejas nas suas cidades, lá em todos os lugares, o que é com as pessoas? Por que elas vêm de Hamburgo? Por favor, por que que fazem isso? Estão ainda bom da cabeça e outros vêm de Munique e vão perguntar por quê? Eles perderam a sua orientação? Não sabe mais o que deve fazer? Não é, amados? Alguns vêm de Hannover, do norte, daqui e de lá. Eles vêm do leste e oeste. Eles vêm do sul e do norte. Eles vêm para a ceia no salão celestial e ouvem a palavra de Deus. Eles não vêm para uma cidade para visitá-la. Eu sou alegre que não há nada especial para se ver, mas algo muito precioso. E esta é a revelada palavra de Deus. Para nós, se trata como os gregos naquela época, e dos quais o irmão Long leu, nós queremos ver Jesus. E eu creio que Deus, uma vez ainda, se glorificará. Eu não quero dizer que Ele nos deve isso. Nós estamos devendo a Ele, não Ele nos deve algo. Mas Ele prometeu. Ele prometeu e nós ouvimos que a terceira fala foi, eu o glorifiquei e o glorificarei ainda uma vez. Eu vos pergunto, o nome de Jesus, desde os dias dos apóstolos, no seu significado divino, majestade e glória, foi colocado de tal forma a luz do candeeiro como agora, nesses dias? Quantos utilizam o nome sem que lhes tenha sido iluminado divinamente, revelado divinamente? Este é o dia, e por isso o fim tem que ser igual ao começo. O mesmo que no princípio foi como Alfa, é no fim o Ômega. Ele o primeiro e o último, e permanece o mesmo eternamente. Que glorificou o seu nome no princípio, e para a sua palavra dada naquele tempo, e todas as promessas ele cumpriu. Ele é o mesmo no fim, que glorificará o seu nome através disso, que ele cumprirá no seu povo todas as promessas. Através disso, o seu nome é glorificado. Para nós, o nome de Jesus é grande, precioso, valoroso e muito precioso. Não houve geração desde a primeira na qual esse nome tivesse tido tal significado como tem hoje. Isso está certo ou não está? Para mim, isso está certo. Sem que nós julguemos outros ou condenemos outros. Eu vos digo, em que geração Jesus Cristo, na sua divindade, foi tão desvelado como nesses dias? Quando os selos foram abertos? No nosso tempo. Quando Deus anunciou os mistérios? Nos nossos dias. Que tempo é no qual nós vivemos? Ó, guarda, que horas é na noite? Amados, se nós resumirmos tudo isso, então estamos dominados, então nos faltam as palavras para expressar o que nós sentimos em nosso coração em relação a Deus. Então, o grande privilégio de vivermos agora, e não somente isso, de ouvir as palavras da promessa divina, de crer nelas. E por isso, nós vivemos na grande expectativa que Deus, aquilo ainda que falta, Ele cumprirá, persevera nisso. Porque o que a sua boca prometeu, isto acontecerá. Antes cairia o céu, antes que me enganaria a sua palavra. Céus e terra podem arder, montes e montanhas desaparecer, mas quem procura encontrará. A palavra de Deus permanece eternamente verdadeira. Vamos resumir tudo isso. Deus tem um plano. O tempo da graça começou, o tempo da graça terminará. Duas gerações são de significado especial, a primeira e a última. Naquela época, um período profético, se Dr. Larkin contou corretamente, 109 profecias se cumpriram na primeira vinda de Cristo, literalmente. Foi uma era profética. Mas eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte: do seu nascimento até o começo do seu ministério, passou um período de tempo. Mas quando começou, então começou. Então começou. E nos últimos três dias se cumpriram a maioria das profecias que estavam escritas. Quando começa, então começa. Então vem um atrás do outro. Isso vale então com a palavra, está de acordo com a palavra, o que na carta aos Romanos está escrito, nós sequer queremos entrar em todos esses detalhes, como está escrito que o Senhor, Ele cumprirá todas as coisas, e uma coisa após a outra. Romanos 9, 28, Romanos 9, versículo 28, porque Ele completará, o Senhor, a sua obra e abreviá-la em justiça, uma coisa após a outra. Nós podemos esperar, mas quando começar, então a coisa começará. Então virá uma coisa após a outra. E eu vos digo, se essa hora então estiver aí, então nós todos perceberemos, nós veremos, porque não acontecerá sem nós, mas conosco. Deus, pela graça, nos incluiu no seu plano. Por isso, nós queremos, de todo o coração, agradecer-lhe. De fato, agradecer. Há um coração entre nós que não ainda esteja cheio de gratidão, então tem que acontecer hoje. Então, Deus quer se revelar a ti hoje. E quando isso tiver acontecido, então se cumpre o que está escrito. Aquele cujo coração está cheio, então transborda pela boca. No fim, na colheita, todos os filhos e todas as filhas de Deus serão transformados à imagem de Jesus Cristo. Nós seremos como Ele é e nós o veremos. Agora, Ele está conosco, então nós estaremos com Ele. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e glorioso nome. Amém. Posso pedir que vamos todos para frente e agradecer junto ao Senhor? assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Nós queremos levantar as nossas vozes e agradecer a Deus intimamente de coração. Você quer orar, irmão Rus? Pai Celestial, nós como teu povo, como os teus eleitos, nesse último tempo, temos essa graça que hoje, nessa tarde, podemos estar reunidos para ouvir novamente a tua palavra. Ó Senhor, todas as reuniões, tu estivesses presente poderosamente e nos esclareceu e mostrasse a tua glória diante de nós. Nós queremos te louvar. Como não deveríamos levantar o teu nome, levar o teu nome? Nós queremos levantar e levar o teu nome nos nossos corações e que de todas as bocas tu sejas glorificado. Conceda-nos pela graça, Senhor. Deixa-nos estar preparados quando tu apareceres. Nós não sabemos quando tu virás, e não sabemos quando será o momento, mas sabemos que tudo já está próximo, está diante da porta. E por isso nós chegamos como teu povo e pedimos, Senhor, conceda a graça, conceda nova força para louvar, para glorificar a ti, para honrar a ti, porque somente a ti cabe a glória, o louvor e a adoração. Senhor, eu te peço, coloca os nossos corações sintonizados para ti, para que nós estejamos tão dominados para ti, Senhor, te gloriar. Nós não podemos tomar nada para nós. Nós estamos nessa terra. Mas queremos te amar a ti. Queremos te agradecer tão intimamente a ti por tudo o que tu fizeste em nós. E especialmente pelo teu falar e por tua palavra que tu nos dás com tanta abundância. Aleluia, ao teu maravilhoso e glorioso nome. Aleluia. 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 Fui redimido pelo seu sangue. Aleluia. Aleluia. Como estou bem. Aleluia. Aleluia. O Senhor é meu. Aleluia. Quão belo é estar salvo. Nós sabemos a quem adoramos e nós sabemos por que nós adoramos. Nosso Senhor disse naquela época: o tempo virá no qual os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e na verdade. Houve tempos onde o Espírito estava atuante, mas a verdade, a palavra, não estava aí ainda. Agora, a palavra está aí. O sangue, o Espírito, para ser atuante no povo de Deus. E amados, nós levamos ao conhecimento com gratidão desde os dias do apóstolo Paulo. O Senhor não tinha mais revelado na coluna de luz e de fogo, mas nos nossos dias aconteceu. Naquela época, todas as doutrinas tiveram que ser trazidas, os ensinamentos foram necessários. Agora, tudo teve que ser revelado novamente, restaurado e colocado à luz do candeeiro. Foi necessário. O mesmo Senhor apareceu ao irmão Branham na mesma coluna de fogo. Na mesma coluna de fogo. Não somente para falar bom dia. Um alto propósito estava ligado com isso. Um sinal. Deus quis chamar nossa atenção para algo para longe de tudo o que é humano, para o que é para o que é divino, para Ele, para o Senhor. Nós, a Ele devemos ouvir em tudo o que Ele nos fala, que Ele utilizou boca humana, isso não importa. Nós somos gratos pelo falar de Deus nesses dias. E eu vos pergunto, em quantas milhões de casas está a Bíblia? Então eu vos pergunto, em que coração as promessas de Deus que estão escritas nessa Bíblia através do Espírito foram escritas de todos esses milhões? Um número pequeno, muito pequeno. E é necessário que as promessas que estão escritas em nossos corações sejam escritas para que nós possamos ter a relação pessoal com Deus e a expectativa que se cumpram em nós. Senão, Deus não está ainda nessa ligação direta conosco. Vocês devem ser filhos e filhas. Eu serei vosso Deus. Que graça, amados. Eleição e pré-determinação têm um significado maior do que nós, às vezes, podemos medir. Isso não são só palavras. Com isto, algo grande está ligado. Nós não deveríamos mais ter que ser pedidos para agradecer ao Senhor. Isso deveria simplesmente jorrar de nós para darmos adoração por gratidão ao Senhor, de corações gratos. E nós fazemos como Abraão. Nós não nos deixamos enganar pela incredulidade, não olhamos para o nosso próprio estado, que às vezes é pior do que miserável. Nós olhamos para o Senhor. A nossa falta de capacidade é a nossa força, porque agora então a sua plena, o seu pleno poder deve se revelar a nós. Ele que revelou, que glorificou o seu nome naquela época, agora glorificará mais uma vez nesses dias. Ele que naquela época revelou a sua palavra, também revelou agora. Ele que naquela época confirmou, é o mesmo que hoje confirma. Em Deus não mudou nada. Oh, que pudéssemos crer, nós veríamos a glória de Deus. Amados, lentamente mais certo nós chegaremos a esse ponto. Lentamente mais certo nós chegaremos a esse ponto. Também esse fim de semana nos fortificou na fé. Eu não sabia se eu estaria na condição de falar ainda algo. Simplesmente me dominou como jamais antes. Desde hoje de manhã, quão misericordioso é Deus. Quão distantes estamos dele. Ele se aproximou de tal forma de nós, como um amigo se aproxima, fala com seu amigo. Nós ouvimos hoje de manhã, vocês não são mais servos, são meus amigos. Um servo não tem visão no fazer do seu Senhor. Vós sois meus amigos, eu vos disse tudo. Ó, quem pode compreender isso? Louvado seja o nome do Senhor. Estejam com boa coragem, confiem no Senhor e perseverem até o fim. Porque quem perseverar até o fim, este será coroado com a coroa da vida. Que Deus possa nos conceder graça a todos. Uma vez, nós estamos às vezes embaixo, mas sentimos um pelos outros, oramos, carregamos uns aos outros, as cargas uns dos outros carregamos, e assim podemos cumprir a lei de Cristo. Que Deus possa de fato nos trazer esse amor íntimo divino que se tornou revelado no Gólgota, que Ele possa nos unir dessa forma. O amor de Deus se tornou revelado no Gólgota. Então Deus amou o mundo. Isto é amor. Em redenção, reconciliação, perdão, graça, salvação, cura. E esse amor divino nos redimidos foi derramado através da fé. Não pode ser mais claro e não mais verdadeiro. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós só temos a ver com realidades. Tudo que Deus diz é realidade. E um dia, também a última promessa terá se tornado realidade. Os mortos estarão lá e os vivos serão transformados. E juntos seremos levados para cima e encontraremos o Senhor nos ar. Tudo se tornará realidade. Com Deus, isso já é. É uma coisa já feita. Nós somente esperamos que aconteça. E certamente acontecerá. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Lembre-se de mim de forma especial nessa viagem. Como disse, é um lugar novo. E eu desejo trazer a palavra do Senhor e tudo o que se trata nessas reuniões. Quero poder explicar. E necessito da ajuda de Deus, simplesmente. Lembre-se de mim. Lembre-se de todos os irmãos que carregam a palavra em todos os países. Lembre-se daqueles que traduzem e aqueles que põem mãos à obra. E vocês que podem orar, Deus vos possa abençoar nisso. Vamos estar juntos como jamais antes, ligados no amor divino, que nenhuma potestade do inimigo pode arrebentar ou traspassar, juntados por Deus, por Ele segurados na sua mão. Reconheça que o Senhor, Ele guia os seus maravilhosamente, os seus santos. Louvado e glorificado seja o seu nome. Vamos ainda orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração que nós, em toda simplicidade, podemos vir a Ti. Nós temos a impressão que nós estamos sentados aos Teus pés e ouvimos as santas palavras da Tua boca. Jamais alguém falou assim como Tu. Ninguém pode pensar tão bem assim. Fiel Senhor, receba a gratidão íntima que as promessas não somente estão escritas num livro, mas que foram escritas nos nossos corações através do Espírito. Receba a gratidão que podemos crer. Oh, nós exclamaríamos como Maria naquela época: a minha alma eleva ao Senhor e meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Fiel Deus, abençoe os meus irmãos, abençoe as minhas irmãs. Lembre-se da tua multidão comprada pelo teu sangue em toda a terra, no leste, no oeste, no sul e no norte. Fiel Senhor, e nós colocamos também o trazer da colheita diante de Ti, ó amado Salvador, Tu possas conceder graça para que no momento possamos estar à Tua disposição, ó Deus, no céu. Tenha misericórdia e tenha compaixão de nós, que nós não sempre seguimos como Tu exiges. Mas, Senhor, nós queremos. Veja, Senhor, Tu sabes caminhar somente de acordo com o Teu Espírito. Nós queremos que o Teu comprazer esteja sobre nós. Toma-nos, coloca-nos cintos e nos deixa entrar no caminho que devemos caminhar. Fiel Senhor, eu Te agradeço. Tu ajudastes até esse ponto. Nós olhamos para anos que se passaram, nos quais Tu fostes misericordioso. Nós te agradecemos a Ti por cada alma que Tu salvaste e por cada palavra que Tu revelaste. Nós te agradecemos por tudo. Amado Senhor, possa então se tornar revelado que a Tua palavra faz surgir a nova vida em nós para essa vida divina, da natureza divina, da natureza de Jesus Cristo. Fiel Senhor, tudo isso Tu farás, criarás através da Tua palavra, através do Teu Espírito, na multidão comprada pelo teu sangue. A ti pertencem, aleluia. Tu nos elegeste, e não nós a ti. Tu nos seguras, e não nós te seguramos. E por isso, nós alcançaremos o alvo. Abençoe todos os preciosos irmãos que não pouparam esforços nem se preocuparam com a distância para virem e ouvir a tua palavra. Ó, amado Senhor, eu anseio pelo dia no qual estarão surpresos, surpreendidos por tua presença. Ó Deus, receba a gratidão íntima. Tu ainda tens surpresas preparadas para nós. De repente, se tornará revelado. Nós te agradecemos por isso. E nós glorificamos o teu maravilhoso e glorioso nome. Amém. Que consolo, santo. Que eu fui purificado dos pecados pelo sangue do Cordeiro. A maldição não pode mais me tomar. Porque vejo o Senhor pelo meu coração, alegre e livre estarei eternamente no lar celeste. Venha comigo, estenda a mão, vamos juntos para a nossa terra, a pátria. Como um peregrino, vou pelo meu caminho da vida. Não olho mais para Sodoma, somente para cima, para o céu. Adiante é o caminho, como com cântico de regozijo. E o Filho nos redimiu da perdição, livre e alegre. Estarei eternamente no reino do céu. Venha comigo, estenda a mão. Vamos juntos para a nossa pátria. Lutadores de Cristo nós somos. Estamos na guerra contra o mundo e o pecado, mas a vitória nos pertence. E a nossa bandeira é o sangue de Cristo. Nós vamos para a morte com coragem e alegria. Alegres e livres serei eternamente no reino celestial. Venha junto, estenda a mão. Vamos juntos para a pátria. Quando o suor da morte colocar-se sobre a minha testa, quando o coração parar e o pulso não mais bater, então o reino do noivo, o noivo estenderá sua mão amável para mim e me guiará seguramente para o lar, na terra do Pai. Alegre e livre, serei eternamente no reino do céu. Venha comigo, estenda a mão. Vamos juntos para a pátria.� Então estarei com alegria diante do trono de Deus. Aqueles que receberão a coroa dos vencedores. Então, com as mãos elevadas, glorificarei o Cordeiro. Aleluia. Livres e alegres estarei eternamente no reino celestial que é meu. Venha junto, estenda a mão. Vamos juntos para a pátria. Alegres e livres, então estaremos eternamente no reino celestial que é meu. Venha junto, estenda a mão. Vamos juntos para a pátria.